Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Papo Pro CBR. Hoje nós estamos aqui com um tema muito interessante, falando sobre o TEF. Implemente o TEF rápido e fácil. Como você vai fazer isso com os primeiros passos com a CBR? E nós estamos aqui com a equipe do TEF, do ACBR, né? Pessoal que está acostumado a trabalhar com isso todo dia, ajudar software houses no Brasil inteiro. Tem pontos muito importantes, né, sobre o TEF hoje que a gente vai abordar, como, por exemplo, a obrigatoriedade em alguns estados. Será que isso é uma tendência nacional? Como que você pode implementar o TEF usando o ACBR? Como que o ACBR, o nosso projeto, pode ajudar você nesse ponto? Que vantagem você tem também, né, ao implementar o TEF e assim por diante? E, é claro, se você tiver alguma dúvida, estiver aqui conosco ao vivo, você pode participar com a gente. Então, fique bem à vontade para usar aí o canal de texto, né? Se você observar na parte dos canais, você vai ver que tem um balãozinho ali, abrir bate-papo. Você pode clicar ali e digitar a sua pergunta. Ou, se você se sentir mais corajoso, quiser falar com a gente aqui no palco, você pode usar aí na parte inferior da tela, né? Tem uma mãozinha, você pode clicar nela e pedir para subir para o palco. Nós vamos aceitar, e daí você pode confirmar que você quer falar aqui com a gente e fazer sua pergunta ao vivo aqui mesmo, por áudio, tá? Aqui no palco. Ok? Nós temos uma boa plateia aqui, queremos já agradecer vocês desde já, né, que estão com a gente ao vivo, e, é claro, o pessoal que escuta a gente pelas plataformas, né, de áudio, de streaming. Ficamos felizes de poder trazer esse tema, que é muito importante para a automação comercial do Brasil hoje. Nós estamos aqui com o José Tamizu, que é consultor TEF, a abordar esse tema do TEF, tá bom? Então, fique à
Bom dia,
vontade para se apresentar aí, Pedro, por favor. José, um de cada vez.
bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o José, eu sou responsável aqui pelo TEF, né, voltado mais para a área comercial. E eu puxei a palavra agora, né, de início, né, já que a ideia é a gente, né, discutir um pouquinho sobre o TEF, como implementar. Mas vamos falar da porta de entrada, né? Como que vocês chegam até o ACBR, né, para a gente poder fechar um contrato de parceria, para daí sim iniciar a implementação. Então, eu coloquei aqui no chat a nossa landing page, né? Estou vendo que na plateia tem alguns parceiros, né? Mas tem vários ali que ainda não são parceiros. Então, caso vocês tenham interesse em receber uma proposta, né? Como funciona a parceria, façam um cadastro ali na nossa landing page, né? Todo cadastro abre-se um ticket aqui para a gente. E assim que possível a gente faz um contato ali pelo Tite, manda ali, né, um e-mail onde a gente descreve como funciona a parceria, né, e como proceder para a gente dar sequência no contrato. Tá? Bom, falando um pouquinho aqui, né, o ACBR, o projeto ACBR é distribuidor TEF da Paygol. Tá? Então hoje a gente tem cerca de 10 mil terminais ativos na Paygol. Aí, então, a gente é parceiro Paygol distribuidor desde 2020, né? Então, de lá para cá, hoje a gente tem esse volume na Paygol de pedidos por intermédio dos parceiros, né? Que o nosso intuito não é atender o cliente final diretamente, e sim a software house, ajudando ela na implementação do TEF, na homologação do TEF, né? E posteriormente a inclusão desses clientes lá na Paygol, tá? Hoje a nossa equipe TEF é composta por 7 pessoas, né? Três ali mais voltado ali pro operacional, comercial, imputar os pedidos na Paygol e tal, e 4 pessoas voltado para atendimento aos parceiros ali em fase de homologação, né? O principal canal ali é os canais do Discord mesmo, tá? Mas a gente tem também a ferramenta de tickets, né, que através do e-mail tef@projetoacr.com.br, todo e-mail recebido abre-se um ticket. Então a gente aí analisa, né, esse ticket e direciona para a equipe para eles poderem fazer o atendimento. Tá? Em produção, tá? Lembrando que todo cliente tem direito ao atendimento da Paygol, tá? A Paygol. O atendimento é das 7 da manhã às 23 horas, todos os dias da semana. A gente não atende cliente final diretamente, mas a gente atende after house, né? Então, em horário comercial de segunda a sexta, tanto via ticket quanto pelo Discord, a gente dá o atendimento para vocês com algum problema, alguma ajuda ali, e alguma coisa referente ao TEF. Tá? Bom, o que a gente está pensando, né? A gente já está em fases de melhorias lá no Zorro Desk. A gente está criando um portal, tá, onde o parceiro vai conseguir visualizar de forma centralizada todos os tickets que ele abre, entendeu? Então, hoje a entrada do ticket é pelo e-mail tef@projetocbr, como eu comentei. Porém, né, em breve a gente pretende aí disponibilizar também. Esse portal já existe, né, mas a gente está melhorando ele, criando até alguns modelos ali para facilitar o ticket, né, a demanda aqui. Então, em breve a gente vai divulgar isso, aonde vocês, né, com o seu e-mail, você vai ter acesso a um painel, aonde vai ter ali o ticket, você vai conseguir visualizar todos os tickets que estão abertos para vocês, tá? Com isso, né, a nossa ideia, até já passando ali uma notícia que ainda não foi divulgada também, a nossa ideia é fechar o grupo TEF Produção, né, para ele ficar voltado ali mais para os reservas de PDCs, tá? E daí, ó, todo atendimento seria via ticket, isso, né, centralizado, né? E às vezes ali no TEF Produção, para demanda, pelo volume, pode ser que fique uma resposta ali, uma pergunta ali sem resposta e tal. Então, a gente está melhorando esse painel, né, e aumentando a equipe, tá, para a gente conseguir atender, né, de forma rápida pelo Zorro Desk. Bom, pessoal, é isso. Até agora,
Tá, joia.
Pedro, se puder
Obrigado.
comentar sobre os produtos da Paygo, né, sobre como homologar.
Obrigado, Zé.
Bom, de
Valeu.
ver.
Oi?
Acho que é legal a gente começar falando ali de um assunto que o Elton já abordou, né, que é o principal motivo, por que integrar com o TEF, né? Além dessa parte de você ter uma gestão melhor dos seus clientes, né, não ter que ficar utilizando vários POSs ali, por exemplo, ah, tem uma taxa melhor em X adquirente para débito, tem uma outra taxa ali para crédito em outra, né? Você ficar fazendo esse controle, até para fim de conciliação depois ali, fechamento de caixa, o TEF vai te ajudar bastante, né? Ele concentra tudo ali nos produtos da Paygo, e você passa a extrair relatórios, passa a ter um controle melhor, né? Consistindo algumas coisas no seu banco de dados ali. Então, acho que essa é a principal vantagem do TEF, né? A multiadquirência num único PDV ali.
E a simplificação também, né, de papelada, né? Não tem mais aquele monte de papelzinho que você precisa ficar armazenando e controlando, né? Mas, assim, a gente está sempre falando sobre isso, pessoal, aqui, sobre as vantagens de você utilizar o TEF, vantagem até financeira, né? Os nossos vídeos, até o Daniel mesmo, sempre, o Daniel Simões, sempre fala sobre isso, sobre esses pontos. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ainda, né? Se você ainda não entende por que que o TEF é estratégico para você, se por que que o teste é importante para os seus clientes. Então, aí, rapaz, põe a sua pergunta aí, rapaz ou moça, né, que estiver nos escutando, põe a sua pergunta aí, tá, no chat para nós aqui, para a gente poder abordar, né, alguma coisa nesse sentido, ok? Mas só se você não souber, não vamos ficar mais abordando esse tempo no papo de hoje, né? Se for o caso, a gente aborda isso no outro papo. Bom, o José já mencionou aqui um pouco sobre como que o projeto ACBR pode te ajudar. Você pode entrar na nossa landing page, entrar em contato conosco, e a gente tem suporte para vocês. A gente apoia o suporte principalmente com a nossa distribuição Paygo. A gente pode ajudar vocês com isso. Mas a gente tem mais coisas sobre isso, não é, Pedro? A gente tem um curso sobre pagamentos que aborda o TEF, aborda outras coisas e ajuda nos testes, né, que tem que ser feito para homologação, não é isso mesmo?
Exato, tem bastante backlog, né, de outras homologações aí, como o José falou, a gente já está com essa parceria com o TEF da Paygo já tem um bom tempo, né, então é uma coisa já bem amadurecida. Então a gente tem muito conteúdo ali para facilitar essa implementação, mesmo em casos que não é utilizado o componente ACBR, né. Por exemplo, não utilizo o Delphi, né, nem o Lazarus ali, mas eu tenho uma aplicação em C Sharp, em C, algo do tipo, né, você também consegue integrar
com as soluções da Paygo, né? E a gente tem ali um backlog para ajudar vocês, né? Tanto, né, tem todo o roteiro de homologação ali gravado, né? E sempre que sofre uma alteração, adiciona algum tipo de teste ou algo assim ali por parte da Paygo, a gente regrava esses vídeos, né? E procura sempre estar trazendo aí tudo atualizado para vocês, né? Até por conta dessa obrigatoriedade aí que já aconteceu no Rio Grande do Sul, vai acontecer aí no Mato Grosso, né? E acredito que cada vez mais vai ser tendência aí esse tipo de. É esse tipo de integração, né? Entre a parte fiscal e a parte de autorização de pagamentos.
A gente está entrando aqui na pergunta do Nardelli, né? Nardelli, creio que seja assim que pronuncia seu nome. Se não te peço, você me corrige aí, por favor. Né? Ele falou que eu quero implementar o TEF do ACBR Paygo para atender essa legislação do TEF que vem em vigor e sou assinante PRO. Aí ele menciona também: começo estudando o curso do TEF, que o ACBR tem na área de cursos, e gostaria de dicas por onde começar. É, então, Nadélio, a ideia é essa mesmo. Começa pelo curso, né? Assiste o curso, né? Se você usa Delphi, ou Lazarus, então você tem ainda a ajuda dos nossos componentes. Você pode usar eles, verifica ali o exemplo, né, dos componentes, né? A gente aconselha a utilizar o componente ACBR TEF API, que ele é mais recente, né? Tá mais preparado para o uso do TEF atual, né? O ACBR TEFD, ele foi feito na época que ainda a gente usava ECFs, né? É, emissor de cupom fiscal. Então, tem diversos, vamos dizer assim, você tem que dar várias voltas para você conseguir fazer o que você gostaria de fazer, rapidamente. No ACBR TEF API é mais simples, né? Então, você vai conseguir fazer isso mais rápido. Então, assista o curso primeiro, né? Assista o curso de uma forma rápida, depois veja os exemplos, né? E se for o caso, você volta no curso de novo para ver os vídeos ali, né? Mas não esquece de fazer o contato com a gente, ali pela landing page do TEF, se você não tiver feito, né? É o primeiro passo, é esse. É isso mesmo, Pedro?
Isso mesmo, né? Até para você ter acesso ao ambiente sandbox, né? Que você vai precisar de umas credenciais que são cedidas ali pela CETES, né? A CETES é uma empresa ali do grupo C6 também, né? Que desenvolve e faz toda a manutenção, toda essa parte de desenvolvimento das soluções de TEF comercializadas pela Paygo, né? E no curso, como você mencionou, a primeira coisa que você vai precisar entender é qual é o tipo de TEF que você vai utilizar, né? Porque a gente tem ali TEF via API, que é o Control Pay, né? Que tudo baseado em API REST. A gente tem o TEF via DLL, onde o próprio nome já diz ali, né? A sua aplicação vai conversar ali com a DLL ou com o componente, com a ajuda do componente ACBR, né? O ACBR TEF API, que é ele que conversa com essa DLL. E a partir disso você consegue entender no seu ambiente o que você vai precisar, né? Ah, eu tenho uma automação aqui que ela roda no navegador, né? Ela é web. Então faz muito mais sentido você utilizar o Control Pay, que é onde você vai ter as APIs REST para fazer as transações, né? Ah, eu tenho uma aplicação local, então vamos olhar ali talvez com troca de arquivos, dependendo da sua necessidade ali de desenvolver as telas do PDV, né? Porque a principal diferença entre a DLL e o troca de arquivos ali da Paygo é essa questão. Não, você não vai precisar desenvolver as telas, né? Na parte de troca de arquivos, né? Todo cliente da Paygo vai fazer esse trabalho ali para você e você vai só capturando os retornos, lendo e recebendo os arquivos ali de TXT, né? Com os dados das transações. Já na DLL, se você não utilizar o componente, né? Você vai ter que desenvolver toda e qualquer integração ali, toda a parte de telas, né? Todo o front-end da aplicação.
Beleza. Então, esse são algumas das coisas que a gente tem para ajudar, né? O Pedro já mencionou, o Zé também mencionou aqui um pouco, sobre a obrigatoriedade do TEF. Isso começou lá no Rio Grande do Sul, começou lá, e agora está entrando no Mato Grosso. A visão que nós temos, viu, pessoal, é que isso vai espalhar para o mercado do Brasil inteiro, para a Cefaz do Brasil inteiro. Ah, então pode ser que por enquanto seu estado, sua UF, né, não esteja fazendo isso, mas é bem possível que você seja afetado por isso mais cedo ou mais tarde, tá? Em especial porque o fisco, né, das UFs tem percebido como que algumas pessoas têm sonegado, né, usando o POS, declarando direito, né, as maquininhas ali, né, aquelas maquininhas que não têm integração com a automação comercial, e isso pode acabar gerando então essa obrigatoriedade. Quem está no mercado de automação comercial há um bom tempo deve se lembrar que na época do PAF-SF chegou a ser obrigatório o TEF, né? E isso era em todos os estados que tinham obrigação do PAF-SF, né? Isso parou porque por causa, né, do SF, basicamente era muita obrigação, muitas coisas para serem feitas, mas o fisco ele quer realmente ter a certeza de que tudo está correndo dentro da legislação. Então, para o TEF voltar a ser obrigatório, né, em todas as UFs, pouco custa, tá? E o pessoal tem visto como que isso tem surtido efeito no Rio Grande do Sul. Eles vão ver isso mais uma vez agora no Mato Grosso, né? A gente acredita, né? Falo por mim aqui, mas acredito por todos da equipe da CBR que isso vai continuar se espalhando rapidamente. Tá bom? E falando sobre isso, né, sobre o TEF, a gente teve uma notícia recente sobre um grupo hacker, né, o Prilex, que teve atacando o TEF, né, daqui no Brasil. Esse é um grupo que atacou especialmente aqui no Brasil sobre clonagem de cartões TEFs, e isso gerou um certo rebuliço. Pedro, você que atende o pessoal, né? Pode falar, ou então o José, né, que fica no começo, pode falar um pouquinho sobre como que isso afetou, tem afetado o TEF? Cuidado, talvez a gente precise ter sobre esse assunto, até na
Sim.
implementação.
Isso até na implementação, né? Por isso que a gente atualmente teve uma atualização ali na DLL da Paygo, né? Onde ela passa a contar com o cliente instalado ali também, né? No caso da DLL, esse cliente ele não vai ter um papel ali de trazer as telas, né? Como eu falei anteriormente, até porque ele é o mesmo cliente utilizado no CtrlPay e também no TXT, né? Só que ele vai ter um comportamento diferente, onde ele vai ficar ali minimizado, né? E ele é só uma segurança mais ali para o TEF, né? Por conta dessas clonagens de cartão e tudo mais, né? Ele passa a contar com o WarSol instalado ali na máquina, para proteger as transações, né? Toda essa parte de criptografia do PinPad, né? Que já é um ambiente seguro. Então você torna tudo ali, você traz ali para dentro do ambiente PCI, né? Até mesmo a máquina do cliente, a partir do momento que ele tem esse antifraude instalado ali junto com a Paygo, né? Com o TEF da Paygo. E o nosso componente ele também já está preparado para essa mudança, né? Porque quem já integrou aí com o DLL, já utiliza o TEF da Paygo faz um tempo, né? Sabe que você tem que setar ali um caminho na sua aplicação, né? Ou até mesmo ao que já é controlado ali pelo componente, dizendo onde está aquela biblioteca, né? Onde que vai ocorrer aquela comunicação, onde os arquivos de instalação e de log devem ser salvos, né? O componente agora ele já está apto para lidar com o cliente da Paygo, porque nessa mudança ele passa a ter um endereço fixo, né? Que é validado pelo cliente e validado pelo WarSol também, para garantir que não tem ali uma biblioteca maliciosa, né? Alguma cópia com algo dentro do código dela para roubar os dados do cartão, né? Então, além dele ter essa validação dentro do próprio PinPad ali, quando ele faz a captura do cartão, ele passa a ter essa validação na máquina também. Deixa eu ver se essa lib é oficial da Paygo, né? Ela checa esse certificado.
Beleza. E como é que estão os nossos componentes para essa mudança aí? A gente está preparado para isso?
Já sim, principalmente o TFAPI, né? Ele já está preparado para esse novo cenário, né? A partir de abril ali, de 30 do 4, ele passa a ser obrigatório, né? Não vai ser mais possível utilizar as DLLs da Paygo sem o WarSol instalado, né? Então, a nossa aplicação já está pronta, tá? Já está ali com o diretório sendo tratado, falou, a DLL vai estar tá nesse, dizendo ali, né, para a aplicação, né? A DLL está nesse caminho aqui para transacionar, que é o caminho oficial do WarSol. E, além do mais, dentro do componente, se você não quiser deixar ali evidente para o cliente que está instalando o cliente da Paygo, você pode usar aquele modo Very Silent, né, dele, para esconder, e ele vai ficar minimizado ali no sys-tray do Windows, cuidando dessa parte de segurança, né? Que é um só, e a questão do WarSol, né, que o pessoal tá um pouco preocupado aí também por conta de lentidão, né? Isso pode ir sendo analisado conforme o tempo, acredito que é uma coisa que vai ser amadurecida, né? E a questão dele é que ele já é um software muito utilizado pelos bancos, né? Não, ele é uma novidade ali agora no teste, mas ele não é uma novidade no mercado, né? Então, já é uma coisa bem consolidada e que a gente já tem visto alguns clientes, porque essa migração já começou, né? Os clientes mais novos aí em produção já estão utilizando essa forma com a DLL oficial ali da Paygo, né? Esse novo formato. Então, ele já está rodando bem.
Beleza. Beleza. Vamos pegar algumas dúvidas que o pessoal tem aqui, por enquanto. É, tem bastante dúvida aqui. Deixa eu pegar algumas aqui, olha. Lá no comecinho do nosso papo hoje, né, até antes de iniciar, o Cláudio Roberto fez a seguinte pergunta: eu consigo desenvolver a integração sem ter um pinpad?
Não, nesse caso você vai precisar, né? Porque até mesmo o ambiente de testes da Paygo, ele é seguro, né? Então tudo precisa ser testado e emulado exatamente como funciona em produção. Então você vai precisar de um dispositivo de captura ali, sim, tá? É, existem pinpads de homologação e existem pinpads de produção, né? Esse de homologação ele tem um custo mais baixo, porque ele não tem todas as chaves, né, que são utilizadas ali em produção para transacionar, porque ele é focado só na parte de testes, né? Então, mas sem o pinpad não é possível fazer essa integração.
Algumas software houses, Elton, me questionam sobre, eu posso emprestar um pinpad do cliente? É, e eu sempre comento assim, tipo, você pode, né? Ele vai conseguir homologar tranquilamente. Só que como esse pinpad não é da software house, né, depois que ele finalizar a homologação, que ele tiver o certificado tudo certinho, provavelmente esse cliente vai pedir para ativar o TEF em produção para ele, e ele vai ter que devolver esse pinpad, tá? O ideal é que a software house tenha um pinpad na bancada deles, exatamente para testes, né, depois de homologado. Então, pode ser que tenha um problema ou outro, alguma coisa assim, que ele vá precisar fazer um teste. Pode ser que o comercial precise demonstrar a aplicação com o TF para um lead novo. Entendeu? Então, qualquer coisa que ele precise testar, né, novamente ali na aplicação com o TF, ele já não vai conseguir. Por isso que a orientação é que a Software House compre um pinpad para deixar disponível para ela a qualquer momento fazer um teste ou uma apresentação, uma demonstração.
Acho que um ponto importante ali, né, aproveitando de falar do pinpad, que o Panda abordou ali agora, né, é de recomendar um pinpad gráfico, né, porque tem alguns modelos mais antigos, por exemplo, os mais comuns, igual o IPP320 da Ingenico, o PPC920 da Gertec, eles já não são pinpads gráficos, né, então se a gente pensar em uma transação Pix ou de carteira digital, onde você vai fazer a leitura do QR Code, na própria tela do pinpad, você não consegue fazer isso, né? Não que o TEF não vá que a transação via TEF ali com o Pix não vá funcionar na sua aplicação, né? Mas você passa a ter que exibir aquele QR Code na tela do checkout, o que pode não ser uma experiência muito legal ali pensando no operacional de uma venda, né? Então o ideal é já comprar um pinpad atualizado, gráfico, para trazer esse QR Code ali para a tela.
Beleza? Tá joia. E até um detalhe importante, né? Você pode imaginar, né? Na hora que acontecer algum problema lá no TEF do cliente, né? Você vai ter que pegar o pinpad do cliente para poder resolver o problema na sua bancada para depois levar o pinpad para o cliente de novo, né? E talvez o problema que você vai ali debugar, vai avaliar. É, não impeça o TEF de continuar funcionando, né? Então, o cliente vai precisar do pinpad lá na bancada dele. Você vai tirar o pinpad da bancada, né? Será que ele vai ficar feliz de você tirar, né, aonde ele está recebendo o dinheiro? Não, você tirar a
Exato.
carteira do bolso dele, né? Eu
Sim.
acho que ele não vai gostar muito disso, não.
Se parar para pensar que o objetivo é justamente tirar, por exemplo, o POS ali da bancada do cliente, né, na hora dele fazer as vendas dele, se você tirar o pinpad, ele vai ter que recorrer ao POS, né, o que já não é legal para conciliação e dependendo aí do estado, né, já se torna aí uma coisa ilegal, não vai ser uma boa experiência.
boa ideia, não. Falando ainda sobre PIMPAD, nós temos uma outra dúvida aqui, olha, do Nardelli. Eu tenho um PIMPAD PPC 930 novo. Eu consigo fazer todo o processo de homologação com esse PIMPAD?
Consegue
PPC
sim.
930.
Consegue sim. Esse é o modelo mais atual ali da Getec, né? Que tem sido até o mais utilizado. Se eu não estou enganado, eles já lançaram também o PPC 940, mas eu ainda não comparei as duas versões, não sei te dizer exatamente qual a diferença entre um e outro, né? Mas o que a gente tem visto as software houses e os clientes utilizarem, até as próprias adquirentes ali que alugam os PIMPADs em produção, né? É o PPC 930, sim.
Vamos uma pergunta aqui do Alexandre, olha, lá no começo também do nosso papo. Eu consigo mostrar o QR Code do Pix no PinPad?
Consegue sim, né? E como eu falei anteriormente, essa é a principal vantagem do PIMPAD gráfico, né? Então, tanto pelo componente ACBR, ou se você vai integrar diretamente ali com a biblioteca da Paygo, ou o TEF troca de arquivos e API que utiliza o cliente, né? Você consegue fazer essa tratativa de onde eu vou exibir esse QR Code, né? Se vai ser nos dois lugares, você vai imprimir o QR Code, se você vai colocar no PIMPAD, mas o mais comum é realmente trazer para a tela do PIMPAD, até porque está de frente ali com o cliente, né? Fica muito mais fácil para ele fazer a leitura com o aplicativo do banco.
E a gente tem agora um componente novo chamado ACBR ABECS PIMPAD, né? E esse componente você pode exibir qualquer coisa, qualquer imagem que você quiser no PIMPAD. Até a imagem do dono da loja, se você quiser. A gente tem alguns vídeos falando sobre. Vídeo recente falando sobre esse componente, porque ele é um componente recente mesmo, né? O Daniel explicando como que ele funciona, o que você pode fazer, que tipo de pergunta você pode fazer no PIMPAD, tá? Tem algumas perguntas que você pode selecionar, então dê uma olhadinha também nesse componente, né? Caso você trabalhe aí com Delphi, com Lazarus, de forma que você pode trabalhar com ter mais opções no PIMPAD. Tá bom, pessoal? Vamos colocando as dúvidas aí, eu vou chegar nelas. Tem bastante aqui hoje. Ah,
Tem bastante.
aqui, olha. É isso. Ah, o Walter Patrick, né? O Patrick, né? Aí a pronúncia, vocês vão me desculpando aí, pessoal. Há muita diferença entre Paygo, CTF ou qualquer outra empresa dessas, os fornecedores de TEF? O Walter, olha,
No básico, né? Você vê sempre o mesmo formato, né? API ali REST, uma biblioteca dedicada ali, uma DLL, ou troca de arquivos, né? Já tem algumas outras TF houses abandonando troca de arquivos, né? Mas o funcionamento é parecido. O que vai mudar é a forma de integração, né? Ali no caso do CTF, por exemplo, a gente não tem essa parceria com eles, né? Então a gente não tem acesso ao SDK deles para falar com propriedade exatamente quais as diferenças, tá? Mas o formato de troca de arquivos é o mesmo de sempre, né? E DLL também vai seguir a mesma lógica. A aplicação vai trabalhar ali com parâmetros dentro do. Enviando para essa biblioteca, né? Que vai fazer toda a autorização de pagamento ali com os bancos, para adquirente e trazendo os resultados, né? Mas o funcionamento bem parecido e API padrão, né? Não,
Isso.
não tem muita mudança.
E só que a gente do ACBR é, né, distribuidor da Paygo, pessoal. Então, assim, é muito mais fácil para nós ajudar vocês nesse sentido, entendeu? Com o Paygo, tá? Tem algumas outras diferenças também, que talvez vocês tenham que analisar o contrato, né, com essas empresas para poder avaliar, tá? Mas basicamente a ideia é a mesma, né? Mas a gente tem recomendado o Paygo porque a gente trabalha com eles, né, e vê boas vantagens também nesse sentido, tá bom? Qualquer dúvida mais específica sobre esse assunto, fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe do TEP, que eles vão poder orientar vocês direitinho, tá? Tem uma pergunta aqui do Alves. Vocês acreditam que a Cefaz vai unificar essa obrigatoriedade do TEF em todos os estados? A gente já abordou isso aqui, né? Estou só repetindo a pergunta aqui para isso deixar bem claro isso, né? Vocês querem falar sobre isso? Ou José, você que está mais em contato? Você concorda com o que eu falei, né? Que isso vai acontecer mesmo? essa unificação. Unificação não, né?
Eu
Porque
acho que a
cada estado toma sua
tendência, Elton.
decisão, né?
Sim. Eu acho que a tendência, assim como está dando certo no Rio Grande do Sul, agora, né, o Mato Grosso vai entrar também, né, dando certo aí no Mato Grosso, a tendência é entrar para outros estados também.
Então, é isso aí, Alves. Não tem muita saída não para nós não, viu? A gente que é software house, né, que está trabalhando com isso, vai ter que implementar o TEF mais cedo ou mais tarde.
É, a tendência é cada
É,
vez.
agora, né, até complementando, até agora, né, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, tá? Mas creio que em breve deve ter novidades estados também.
A gente recebeu notícia aqui interna, viu, de outras UFs sinalizando que vão adotar o TEF. Tá bom, pessoal? Mas como é assim, não tem nada oficial, tá? A gente não pode repassar isso para vocês, que o UF quer, que coisa, tá? Mas sinalizar, olha, nós estamos de olho, nós queremos fazer isso. Tá? Então, é o mesmo que aconteceu com a nota fiscal de consumidor eletrônica, do meu ponto de vista, né? Principalmente porque a gente está acompanhando a automação comercial desde a época lá do PAF-ECF, desde quando começou a ECF, né? Então você vê, um estado implementa, aí o fisco do outro estado observa, olha, eles aumentaram a arrecadação, eles inibiram fraude, facilitaram para o consumidor, então é uma coisa boa, vamos copiar, entendeu? Então essa é a ideia. Né? Que acontece, é dessa maneira que funciona. Então, eu acredito que essa tendência não tem muito para onde a gente correr, não. Outra pergunta aqui, do Rodinei. Quanto a implementar com o componente ACBR, TFEP e com o CITEF, é necessário repassar o roteiro e homologação e também homologar junto a CITEF? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta aqui, Rodinei. Se você está perguntando sobre fazer a homologação da PayGo e depois fazer a mesma com o CITEF, né? Ou se é fazer a homologação com o CITEF e depois repassar junto ao CITEF. O roteiro de homologação de qualquer dessa fornecedora de TEF é provida por eles. E aí você tem que fazer a homologação e com eles, né? Você precisa passar o resultado dos testes para eles, entendeu? Então, se você não fez, né, a homologação com eles, você vai precisar, por exemplo, ah, eu fiz a homologação com o componente TFPI para PayGo. Agora eu quero homologar para CTF. Você vai ter que fazer a homologação com eles. O componente vai abstrair boa parte do que fez, mas até para você mesmo, como software house, a gente recomenda que você refaça os testes. Por quê? Porque pode ser que tenha alguma diferença e isso vai garantir que você não estoure o problema lá no caixa do cliente, que é onde não pode acontecer problema nenhum, né? Imagine a fila lá do mercado crescendo porque o seu sistema não está passando o TEF direito. Ou foi fazer um cancelamento do TEF e aí travou tudo. Não está conseguindo. Imagine como que vai ficar, né? Ali o lojista, né? Seu cliente com o cliente dele. E a bomba vai estourar na sua mão, né? Então, sempre faça, né, homologação, sempre que for possível, revise, né, os roteiros. A gente recomenda fazer isso, tá bom?
Até no caso do PayGo também, né, a gente recomenda não repetir o processo, assim, não é necessário se re-homologar, né? Mas sempre que você tiver uma alteração grande ali que bate na parte de pagamentos, ou uma vez por ano, roda o roteiro de homologação, né? Dá uma olhada ali na sua aplicação se tá tudo rodando direitinho, né? Porque a gente tem atualizações ao longo do ano, novas regras vão surgindo, né? E a gente vai precisando se adequar. Então é sempre bom garantir que o código tá rodando liso ali, mas como mera boa prática. Não é, no caso da PayGo, não é uma obrigatoriedade você se re-homologar todo ano.
Inclusive, no caso da PayGo, o roteiro de homologação, geralmente, a maior parte dele, pelo menos, você consegue rodar ele como um usuário no comum do sistema. Então, você não precisa separar talvez um desenvolvedor, né? Talvez uma pessoa de suporte mesmo, um atendente, né? Consiga fazer aquela execução dos testes ali mais tranquilo.
Exato, até porque é só seguir, né, os formatos que o roteiro da Paygo traz ali, né? Te pede venda com uma determinada característica, ah, que era uma venda no débito em X valor, né? Esperando tal retorno, mas lembrando de bater ali no ambiente sandbox, né? E você sempre, outra questão do TFP Go, mesmo pós a homologação, você sempre vai ter acesso a esse ambiente, né? Para testar as suas novas releases e coisa do tipo.
Ok. Outra pergunta aqui. A Luana De Vito perguntou: o TEP pode ser utilizado sem fiscal, sem cupom SAT ou NFC? Pode sim, viu,
Legalmente
Luana?
falando, seria
Diga,
possível,
Pedro.
Elton?
Então, depende. Aí, bom, depende do que é que você está querendo aí, viu? Mas pode. Pode sim. Por quê? Porque, por exemplo, imagine que a sua automação tem um recebimento não fiscal de uma conta de luz ou de uma recarga de celular. Não tem, talvez não tenha cupom fiscal para isso, né? O cupom é a conta de luz, é a recarga do celular, aquilo ali. E, inclusive, no Rio Grande do Sul, tá, eles estão obrigando o TEF para isso. Se não me falha a memória, né, houve uma mudança lá. Tá? Que eles tinham sinalizado que eles não iam cobrar o TEP para esse tipo de transação, e parece que agora eles estão cobrando até para esse tipo de transação. Então é possível? É. Agora, você usar o TEF, né, para receber alguma coisa que não tem nenhum documento fiscal, aí é meio estranho, né? Aí é melhor você avaliar o que é, né, esse tipo de transação que você está querendo, porque geralmente, essa transação vai precisar de ter ali um documento fiscal por trás, né? Certo?
Até complementando um pouco, Elton, né, assim, o TEF não tem vínculo com o documento fiscal, com a NFCE, com o SAT e tal. Porém, toda venda recebida no cartão, o fisco de alguma forma fica sabendo, né? Então, isso pode gerar alguma coisa para o cliente. Então, a orientação é que toda venda no cartão, né, se emita nota referente a essa transação.
Pois é, então, tem que ficar esperto com isso aí, né? Tudo bem, deixa eu ver quem. Eu tinha uma dúvida do Diego ali atrás, né? É TEF ou POS? Qual o nome, qual seria a diferença? Então, aqui no Brasil, POS a gente entende como maquininha, né? Aquela maquininha. Que tem, ela não tem integração com a automação comercial. Você faz a venda na automação comercial, no seu sistema ali, né? E o sistema não controla, não faz nada ali, controle do cartão, né? Ele nem sabe como é que passou o cartão ou não, se você não digitar lá o cartão, se você não digitar que foi o cartão, o valor pago. Então, a transação fica toda separada. O TEF, quando a gente fala em TEF, a gente está falando de um sistema integrado com a sua automação comercial, com o seu sistema, com o seu software de automação comercial. Então, o seu sistema vai fazer um pedido para adquirente, a adquirente vai retornar, vai fazer o controle, ele vai assumir o controle ali, vai pedir para o cliente passar o cartão, ele vai passar o cartão, o adquirente vai responder para você se o cartão foi recusado ou não, e aí o seu sistema vai aprovar aquela venda ou não, e assim por diante. Então tem essa integração, né? O POS é a maquininha separada que não tem integração nenhuma. E é justamente por falta dessa integração que o fisco está obrigando, né? Começando a obrigar aí em algumas UFs. Okay? Deixa eu procurar mais perguntas aqui. Pessoal, eu até esqueci de falar, viu? Se as perguntas que a gente for respondendo, vocês ainda continuarem com dúvida, vão perguntando mais aí, vão adicionando outras perguntas aí, para poder para a gente poder abordar, viu? Se ficou algum ponto aí na dúvida, alguma coisa assim. O Magnus Santos perguntou aqui, olha, como faço a renovação do processo de homologação? Só para a gente ficar registrado aqui, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Na Paygo, por exemplo, não é obrigado a fazer a homologação novamente, né? Então, não existe esse processo, é isso mesmo, né, Pedro?
Exato. Isso. É ideal que você faça, né, ali, mas por conta própria, só para garantir um bom funcionamento da sua aplicação junto ao TEF. Mas uma obrigatoriedade em si não existe.
O Cláudio Roberto mencionou que, olha, já tem um front-end, um sistema desktop C Sharp. Consigo usar a integração via API REST que você comentou?
Consegue sim, se a sua aplicação, mesmo que local, tiver a capacidade, né, de chamar as APIs ali e pegar os retornos, né? Isso a gente está falando de Control-P, que é a solução de TEF web ali para Paygo, né, da Paygo. Você vai ter um client instalado ali na máquina também, né, além dessa sua aplicação em C Sharp. E ele vai estar sempre escutando as APIs da Paygo, né? Então, sua aplicação foi lá, chamou aquela API, quer fazer uma venda tal, no valor tal. O core do Control-P lá direto da Paygo, ele vai conversar com esse cliente e vai começar a fazer toda a parte de comunicação com o PIN-Pad, né? Pedir a senha, pedir o cartão, né? E trazer o resultado ali na tela para você. E também ele utiliza um sistema de callback, né? Para sua aplicação não depender só desse front-end do cliente da Paygo e você poder entender o que está se passando naquela transação, né? Você ser notificado que houve uma alteração de status e aí você consulta essa transação para atualizar ali na sua aplicação qual é esse status, né? Mas se você tem uma aplicação desktop, seria mais legal você ir pelo caminho de troca de arquivos, se você tiver uma pressa em homologar, né? Porque ele é um sistema um pouco, é um formato um pouco mais simples de fazer, porque você não vai ter que se preocupar com as telas, mas como você já tem o front-end aí, eu iria pela DLL, né? Conversando direto com as bibliotecas da Paygo, seria o caminho ideal para o seu tipo de aplicação. Não que não vá funcionar com o REST, né? Mas sempre que tá dando volta ali, né? Tipo, pega uma coisa local para se comunicar com a web, para receber isso localmente de novo, né? Então é mais fácil você utilizar já uma DLL e dar menos volta nessa transação.
Bem, uma outra pergunta aqui, do Walter Patrick. Essa obrigação é para colocar na NFC que a compra foi feita no cartão de crédito, ou podemos usar o TEF e colocar que o pagamento foi outros? A obrigação no Rio Grande do Sul é para poder usar NFC, viu? Para colocar que foi pagamento no TEF mesmo. E aí tem vários campos que você precisa preencher lá, na NFC relacionado a isso. Tá? Parece que o número de autorização, alguns outros detalhes precisa ser colocado lá no, nos campos da NFC. Viu? Também você precisa informar que o pagamento foi integrado e tal. E isso também está espalhando para os outros estados, para as outras UFs. Essa eu sabia. Tem outra pergunta do Walter também aqui, olha, faria muita diferença em trocar para outro componente ou posso continuar com a CBR-TFD? Eu acho.
Depende
Diga,
da
Pedro.
aplicação, né? Porque se você utiliza ali uma integração via troca de arquivo, você vai conseguir utilizar só o componente TFD, né? O TEF API ele já é voltado ali para uma integração via DLL.
Isso mesmo. Então, não faz se, da sua aplicação, talvez você vai ter que remover um pouco de código, viu? Porque o TFD precisa ter todo aquele controle, né, de status de SF e tal, e o ACBR API não tem nada disso. O TF API não tem nada disso. Então, você vai acabar removendo um pouco de código aí da sua aplicação, né? Aqui do Rodinei, perguntou a CBR TF API funciona para Android também? Tem um exemplo do TFD para Android, né? O Antônio Carlos colocou aí o link. Tá? Tem alguma informação nova, Pedro, sobre o TF no Android?
Então, sim, o componente já está preparado também para falar para fazer essa integração, né? A gente tem até um exemplo em Delphi dessa integração por intents ali no Android, né? E você vai poder utilizar ele no GPO 700 e no GPO 700X, né? Que são da Girtec. Esses são os dois hardwares homologados para funcionar com o TEF do Android, tá? Mas lembrando que isso não é um POS, né? A sua aplicação ali vai estar integrada com uma APK da PayGo, que vai junto nesses dois Smart POS, né? E os dois se conversam para fazer toda essa aplicação como se fosse um ambiente desktop ali, né? Sua aplicação falando com a DLL ou conversando ali com o cliente da PayGo, né? Só que no formato Android.
Ok. Deixa eu ver aqui outra pergunta do Otiniel. É, o ACBR TEF API usa DLL no caso do CTEF? Isso. O ACBR TEF API foi o que o Pedro acabou de falar, né? Ele só trabalha com as DLLs. Ele não trabalha com troca de arquivo. Então, tanto o CTEF quanto da PayGo é DLL. Há um detalhe, né, que a gente já falou aqui, é que a gente não tem acesso a toda a documentação do CTF, testes, né? Então, isso aí acaba ficando um pouco mais na mão de vocês, né? Da software house, os testes, e talvez até alguma melhoria, mudança, do CTF, a gente vai precisar de ajuda de vocês para a gente poder fazer isso, tá? O Walter perguntou aqui sobre se a gente vai finalizar o suporte do TFD, igual foi feito com a CBR NFSE. Não, vai não, viu, Walter? Pelo menos a gente não tem planos para isso, mesmo porque acho que o Antônio já respondeu aqui também, olha, a troca de arquivo é feita por meio dele. Tá? Não tem muito tempo a gente implementou um novo modelo de TF no ACBR TFD. Viu? Então, assim, a gente não tem previsão para isso. Tá? Quando a gente não precisar mais da troca de arquivo, alguma coisa, pode ser que isso não aconteça. Tá? O Roberto perguntou assim: e o tal do WarSAW que deixa a máquina lenta? A gente não tem o WarSAW anterior, né? Mas na DLL do TEF que está vindo, tem tido algum relato de lentidão?
Então,
Relacionado?
em produção não, né? Essa mudança ela é bem recente, assim, no quesito da DLL, já tem alguns clientes rodando, tá? E a gente não teve nenhum tipo de reclamação sobre essa questão do WarSAW, né? A gente sabe que precisa ter alguns cuidados ali com ele, né? Como, por exemplo, colocar na lista de exceção do antivírus, que muitas vezes o antivírus pode entender aquilo como algo malicioso e acabar removendo a proteção, né? E ali vai trazendo no seu TEF o erro dizendo que a proteção não está ativa, né? Que ela não tá instalada. Já na troca de arquivos, né? Já tem, acho que, se eu não me engano, aí pelo menos um ano e meio. Que o TEF via troca de arquivos ali da PayGo já utiliza o WarSAW, então também não tivemos nenhum relato de lentidão, né? Aí acho que a gente tem que validar algumas outras coisas, né? Como que estão os processos em segundo plano da máquina, né? Como que está o consumo de memória, entender exatamente onde está esse consumo, essa lentidão, se ela realmente está voltada para o WarSAW, né? Mas como qualquer outro software, eles também têm suporte, né? Então, se você tiver problemas, tudo mais, pode procurar a equipe deles e levar isso para o time de segurança ali, né? Para eles entenderem. De onde vem esse problema, mas não tivemos relatos por enquanto.
Beleza. Outra pergunta aqui do Clederson Maia. Quanto está custando um PIMPAD? Ou será que tem alguma empresa que fornece em empréstimo?
Tá saindo
Eu
em
não tenho
média aí,
ideia.
né, de 600 a R$ 700 um PIMPAD de homologação, né? Não conheço empresas que emprestam, né, que façam um aluguel. Só sei essa questão da comercialização do PIMPAD de homologação ser mais barato, né, para facilitar para software house. Em produção, geralmente o cliente pega isso alugado, né, ou uma forma de comodato, alguma coisa do tipo, com o adquirente que ele utiliza, né? Por exemplo, se você transacionar até tantos mil reais aqui no mês, né, eu consigo te isentar a mensalidade do PIMPAD. Então isso é muito comum ocorrer. A maior parte dos clientes utiliza o PIMPAD fornecido pelo adquirente. Até para questão de troca, né? Putz, deu um problema ali do PIMPAD na entrada USB, ou ele está bloqueado, qualquer coisa do tipo, é muito mais fácil fazer a troca, né? Por conta do volume de equipamentos que a adquirente que a adquirente tem, né? Então ela já tem um processo consolidado ali para dar suporte a esse hardware.
Outra pergunta aqui, Nil Camargo. É possível o ACBR comunicar com uma máquina do cliente?
Você se refere a um POS? Se estiver falando de um POS, não. Não tem essa. Ah, sim, com o POS, então. Não tem esse tipo de integração ali no TFP Go. Ele só vai conseguir se comunicar com o PinPad, né? E a única experiência mobile que você vai ter é via Android.
É, eu fiquei até com dúvida, o que era bem essa dúvida, se era a gente comunicar até com a máquina mesmo, né, com o Windows dele lá, com o servidor, alguma coisa assim, mas beleza. Outra pergunta aqui, do Lindomar. Bom dia, fiz minha homologação em 2021, um TF dedicado, WebDLL. Como proceder para renovar?
Se você for parceiro CBR, né, você entra ali em contato com a gente para a gente intermediar esse contato com a Paygo para te fornecer o ambiente de testes, né? Mas como você já homologou, eu entendo que você tem acesso ao ambiente. 2021 ele já faz 3 anos, né? Então tiveram algumas mudanças no ambiente da Paygo. Então, se você não for parceiro da CBR, ali você vai precisar procurar a Paygo novamente, né, para ela te fornecer os roteiros de teste, né, trazer tudo o que você precisa para poder rodar novamente. Como eu falei, não é obrigatório se re-homologar, né, mas é legal para garantir que todas as funcionalidades ali novas do TEF estão aptas a rodar na sua aplicação, como é o caso do Pix, né, que é uma coisa que a gente está acostumado, mas não é uma coisa de muito tempo, né, então. É legal validar se a sua aplicação tá funcionando aí com esses novos formatos.
Isso. Pelo que eu vi aqui, Lindomar, no seu usuário, né? Seu cargo ACBR-TF está ativo. Então você é parceiro TF9. Então você tem acesso ali aos canais, né, do ACBR-TF, homologação. É só você usar o canal que você já tinha ali, né, para verificar se a sua área de homologação tá aberta, está ativa ainda, né? Pegar os roteiros mais novos, a documentação mais nova e refazer então os testes, né, a homologação, tá bom? Inclusive a gente colocou no chat, o Pedro, a documentação recente sobre isso. Eu acho que era bom a gente
Acabei de
colocar, né?
colocar aqui agora.
Opa,
Coloquei ali, o
maravilha.
pessoal pode acessar. Aí tem tanto a documentação da Paygo, né? E tanto um tópico ali do nosso fórum, onde o Daniel aborda ali todo esse processo novo, né, de utilizar o Warsaw, ali a nova proteção, mesmo para os casos de DLL, né? Então, tá tudo muito bem explicadinho ali. E para quem vai integrar direto com a Lib, né, sem utilizar componente, porque aí utiliza uma linguagem diferente do Delphi, tem a documentação da Paygo também para entender todo o funcionamento da biblioteca fora do componente.
Outra pergunta, vamos lá. Esse ex exemplo é em Delphi. Se eu uso Flutter, posso integrar com a CBR-TF? Essa pergunta é do Alessandro. O Alessandro, a CBR-TF foi feito em Delphi, né? Então você não. O CBR-TF API são dois componentes diferentes: a CBR-TF API e a CBR-TFD. Então os dois foram feitos para Delphi e Lazarus. Você vai conseguir utilizar eles só para ter planos. Mas a nossa equipe de suporte do TEF e a distribuição do Paygo, elas podem te ajudar em todo o processo da homologação, a parte técnica, independente dessa linguagem que você estiver utilizando. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, né, e tirar suas dúvidas pela landing page que o José colocou nesse nosso papo, né? Que é a landing page do TEF. E aí, né, a distribuição do Paygo é independente da linguagem. Bom, inclusive o curso, né, do TEF, embora tenha uma parte, né, falando sobre o componente, independe da linguagem. Tá bom? Deixa eu procurar outra pergunta aqui. Ainda estou na metade do horário ainda do podcast, das perguntas, e o tempo lá vai acabando. E, Pedro, dá uma ajudinha aí.
Vamos lá, ainda tem bastante
Como
pergunta.
o Magno Santos, olha, como faço a renovação do processo de homologação pergunta isso, pois já somos homologados com a PGO antes da CBR cuidar dos trâmites de credenciamentos. Ah, então, se você já era homologado PGO, se você quiser fazer com a gente, entra lá na landing page do TF, tá bom? E aí você entra em contato com a gente, porque aí você vai ter acesso aqui aos nossos canais, né, do TF Homologação, vai ter acesso ao suporte e pode contar com o nosso apoio, ok? Ok. Então, uma pergunta aqui, olha, do Fernando. Tudo que for processado pelo nosso sistema ITEF, eu conseguiria visualizar os valores, principalmente de cartão de crédito, que a loja vai receber? É, menciona que é um diferencial para o negócio, e aí fazer um match, né, para saber se o administrador de cartão pagou devidamente, praticou as devidas taxas, etc. Mas a pergunta é basicamente, eu consigo visualizar os valores, né, de cartão de crédito que a loja vai receber?
Sim, você consegue puxar alguns relatórios do TEF, né, para ter uma noção de essa adquirente aqui transacionou tanto no débito e essa outra aqui tanto no crédito, né? Mas eu imagino que você queira algo mais completo para ter, por exemplo, as transações isoladas, né? E aí tem algumas formas de você fazer isso. A mais fácil seria você contratar uma conciliadora, né, que já seja homologada com a Paygol, né? A Paygol tem ali uma API, né, onde você consegue o extrato EDI das suas transações, né? Não é um produto que a gente trabalha, né? Então, por isso que o melhor é você falar diretamente com essa conciliadora já homologada ali com eles, procurar diretamente a Paygol para consumir essas APIs e poder trazer todos esses dados do TEF, né? Consistir no seu banco de dados, ter toda essa parte de conciliação, né? Você também pode se homologar com a Paygol para consumir essa API diretamente, que aí já é um caminho um pouco mais longo, né? E tem a opção de você consistir as suas transações no banco de dados, né? Mas aí vai caber a você também desenvolver algo dentro do seu software para armazenar e organizar todas essas transações, né? Elas vão ser diferenciadas ali pelo NSU, pelo número do documento, você consegue isolar cada uma, né? Mas fica a cargo da automação. O TEF em si não faz conciliação, ele só te traz no máximo os relatórios ali resumidos do que foi ou não transacionado, né? E no caso da Paygol, conta também com o portal, né? A Paygol tem o portal do cliente onde você consegue fazer toda essa visualização, extrair ali uma planilha, né, com as transações do cliente, né? Isso é voltado para o cliente final. Então, consegue, tem essas formas de você fazer esse controle.
Oi, Elton,
José?
só
Oi?
complementando. Oi, só complementando a pergunta anterior do Magno, tá? Depois ele complementou ali um pouco mais adiante no chat, falando que o CBR está pedindo a renovação do certificado, tá? Ô Magno, não sei se você está em fase de fechar contrato com a gente da parceria, ou se já fechou, tá? Se você fechou o contrato e já tem a homologação, você manda o certificado para a gente, né? E daí não, a gente valida, né, certinho e tal, e daí não é necessário homologar, tá? Agora, se você não tem o certificado, né, eu não tenho acesso aos certificados na Paygol que não, dos chamados que a gente não abriu. Então, aí sim, você precisaria certificar novamente, tá bom? Às vezes, a certificação que estão te pedindo pode ser em relação ao PIX. Às vezes, você já é homologado, está querendo incluir um cliente com PIX, né? E o PIX, e você na época não testou, não fez os testes ali de carteiras digitais e o PIX e tal. Então também, né? Vai precisar re-homologar. Beleza? Só para responder a sua outra pergunta que você fez ali mais adiante.
Ótimo. Beleza, obrigado, Zé. Vou me ajudando aí, porque tem bastante pergunta aqui já. Nós já estouramos o tempo, hein? Mas vamos lá, vamos tentar responder todo mundo para ninguém ir com dúvida para casa hoje, hein? Tem uma pergunta aqui do Nardelli. Olha, se tiver três PDVs com executáveis com nomes diferentes, tem que homologar os três? Ô Nardelli, se mudar só o nome do executável, não tem por que você homologar os três, não, tá? Não tem necessidade disso, não. Na verdade, assim, se a sua parte do TEF, né, o seu código do TEF for a mesma para os três executáveis, talvez não se faça necessária a homologação dos três. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Pelo menos na parte técnica. Mas é boa prática como a gente já falou aqui, você homologar sempre que houver alteração. Então, se tem diferença, né, entre os executáveis, então é bom você homologar, né, os três. Tem algum impedimento técnico ou legal, né, com respeito a ter vários executáveis? José ou
Não, né?
Pedro?
Você pode tratar isso até como releases, né? Ah, isso aqui são releases diferentes do meu software, né? Mas lembrando, se o seu código mudou, se impactou na forma de chamar as transações, né? De qualquer forma, ali na parte de pagamentos, é legal que você homologue cada uma delas, né? Agora, se for tudo o mesmo código, mudou só o front-end da aplicação, não tem nenhuma implicação em por que fazer isso.
Beleza. O Cláudio Roberto perguntou ali se no sistema desktop pode ser feita integração via API REST. Pode. Tá, Cláudio? Isso aí. Você até fez outra pergunta ali, se tem um exemplo do C Sharp, e o Pedro já colocou ali, né, o exemplo do C Sharp também. Então, fica à vontade, né, para poder utilizar, para fazer isso aí. Não tem nenhum impedimento, não. Se a sua linguagem conseguir fazer, então não tem impedimento, né? Do Rodinei aqui, olha, na dúvida lá sobre da Luana de Vito, que tinha perguntado, né, sobre era necessário ter um documento fiscal, alguma coisa assim. Ele falou assim: olha, essa obrigatória do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, por exemplo, tem que emitir uma NFCE para isso, não? Que era aquele recebimento, né, que eu mencionei, que é um recebimento não fiscal. Então, Rodinei, olha, até então, a última informação que eu tinha sobre esse assunto, né, que estava até na legislação, é que você não precisava emitir uma NFC. Por exemplo, você está recebendo uma conta de luz. Então, a conta de luz é a nota fiscal, entendeu? Você está recebendo aquela conta ali e vai repassar o dinheiro lá para a companhia elétrica, né? Então, você não tem que emitir o outro documento fiscal. Ou recarga de celular, mesma coisa. Não tem documento fiscal para isso. Até então, tá? Essa é a informação que eu tinha. Se houve alguma mudança nessa legislação, eu não estou ciente sobre isso. Não tinha essa obrigatoriedade. Tinha obrigatoriedade, que o pessoal fez a obrigatoriedade do TEF, que é o pagamento tem que ser integrado. É isso aí que eles obrigaram, tá? A ter TEF para esse tipo de coisa, mesmo que não se emita um documento fiscal. Tá bom? Mas se mudou alguma coisa aí recentemente, né, nos últimos meses aí, não estou ciente, não. É bom confirmar com o contador, né, da empresa, para poder ter certeza disso aí. Tá? E isso responde à pergunta do Magno Santos, né? É possível receber um pagamento de título usando o TEF? O José também já falou isso mais cedo no podcast. Tá? Não sei se você pegou, Magno, mas a transação do TEF, ela não tem ligação com o documento fiscal. Ela é separada. Você faz a integração do documento fiscal com o TEF na sua aplicação. Mas você pode transacionar TEF, que o TEF é justamente isso, uma transferência eletrônica de fundos. Então, você pode fazer transferência eletrônica de fundos, transferir um fundo, né, quer dizer, dinheiro, de uma conta para outra de forma eletrônica, sem ter um documento fiscal ligado. É isso mesmo, Zé?
Complementando um pouquinho, Elton, na verdade, quando ele comentou ali, creio que ele deve estar perguntando ali de contas, né, de energia, né, água e tal. Tá? O TEF da PayGo, tá, ele não é compatível com correspondente bancário. Tá? Então, pelo TEF da PayGo, não é possível receber esses tipos de contas. Tá? No TEF da PayGo, eles têm a função de recarga de celular através da adquirente RV. Mas correspondente bancário para recebimento de contas ali, água, luz, boleto, aí já não seria possível.
Bom, mas não teria problema nenhum, né? Entendeu? É possível receber? É possível, né? Na PayGo, talvez não. Não no caso de conta de energia, né? De conta de água, de luz, né? Mas se recarga, sim. Outra dúvida aqui, do Claudemir Lima. Foi até respondida aqui no chat por outros usuários. Olha, eu fiz uma venda a prazo, o cliente levou o cupom fiscal e quando o cliente veio pagar essa venda a prazo, ele pagou com cartão. Eu reimprimo o cupom emitido no dia da venda ou posso só imprimir o comprovante da transação? Então, o cupom, A NFC já foi emitida, né? Inclusive, ela já foi enviada para a Cefaz. Tá? Foi feita a venda a prazo ali. Então, você não precisa reemitir essa nota fiscal eletrônica, né? Ou nota fiscal de consumidor eletrônico. Mas a Cefaz já está vendo um jeito, que foi o que alguém respondeu aí, de ter um evento com respeito a isso. Tá, eu não sei como é que está a documentação sobre isso. Quem estava verificando isso, acho que era o Ítalo, de ter isso, uma mudança, né, uma informação de pagamento depois. Tá? Então, é tipo uma carta de correção eletrônica, né, uma correção ali da nota, e a gente vai mudar o pagamento dela para ser um pagamento TEF depois. Tá? Então, vamos ter novidade com respeito a isso logo, logo. Tá? Mas não vai ter problema. Tá? Mas não tem necessidade de você reimprimir, né, a nota, não, porque a nota já foi emitida. Ela é emitida assim que ela é autorizada pela Cefaz, né? O documento eletrônico é aquele. Ok? Falou. Eu acho que peguei todas as perguntas, gente. Me ajuda aí. Não estou meio para trás aqui. Minhas perguntas estão
Escutando
mostrando
aqui
que
o
tem nota.
chat, que o pessoal tá empenhado hoje.
Isso, é porque tem. Para mim, estava marcando aqui, o meu Discord deu um probleminha aqui, estava marcando que tinha 96 mensagens que eu não li, eu já tinha chegado aqui no final. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, o Roberto perguntou sobre o manual novo da DLL, já foi compartilhado aí, está no chat,
Isso,
né?
tô vendo o chat já.
Ok. Pergunta comum que a gente recebe aqui, que o Diego comentou, que é do nosso consultor, né? Por que que não temos TEF no monitor ou na lib? É bem simples, tá, pessoal? Porque não tem muito sentido a gente ter uma interface para uma interface de comunicação, né? Como assim? Porque a lib e o monitor você vai ter que integrar com eles, né, para poder comunicar com eles ali. E aí, se você fizer essa comunicação, por exemplo, com o monitor, que é enviando arquivos para o monitor, seria menos custoso para você se você já fizer, então, direto com a TEF, né, com o TEF, né, por exemplo, por troca de arquivo. Entendeu? Ficaria um negócio, vamos dizer assim, meio, não muito profissional, né? Vamos usar um termo assim, mas não ficaria muito profissional você fazer uma comunicação de troca de arquivo, por exemplo, com o monitor, e aí o monitor faz uma comunicação de troca de arquivo com o gerenciador padrão, né, com o CtrlPay, por exemplo. Não ficaria um negócio muito legal, não. Tá? Por isso a gente preferiu não investir, né, nesse tipo de coisa, porque a gente prefere uma coisa mais profissional, que vai atender todo mundo e que vai ser mais fácil para vocês. De que eu aqui perguntou, o pegou o WebLib suporta pinpad comum de mercado? De que
Sim,
eu.
desde que ele siga o protocolo ABECS, né? Ele vai funcionar com o TFPGlou, sim.
Isso. Aqui no Brasil, né, a BEX é quem define como é que funcionam os pinpads. Tá? Então, se é um pinpad aqui do mercado brasileiro, então ele vai estar seguindo o padrão ABECS e vai suportar. Beleza? Uma pergunta aqui, apareceu aqui agora. Meu time está implementando um ERP em .NET. Qual seria a melhor estratégia, pensando em larga escala e longo prazo? DLL, troca de arquivo, CtrlPay, API SBR. Larga
É,
escala,
o ideal
longo
seria ali via DLL, né? Acho que é mais fácil de você distribuir, né? Além de você manter toda a identidade ali da automação e tudo mais, você consegue deixar todo o front-end com a sua cara, né? E pensando no .NET, é mais fácil você trabalhar ali com DLL. Não que troca de arquivo não vai funcionar, né? É, o CtrlPay também ali, que é via API, ele pode funcionar, só que a gente volta naquele assunto ali que eu falei um pouquinho mais cedo, você vai estar dando volta, né? Fazer uma estrutura local, se comunicar com a web, né? Depois trazer todos esses retornos, não vejo isso como uma vantagem, eu iria pela DLL.
Pessoal, eu acho que é isso, né? Chegamos aqui ao final, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Enquanto isso,
A gente até estourou um pouquinho aí do tempo, né? Mas lembrando
já.
que a gente tem os nossos canais de suporte ali para os parceiros do CBR, né? Então, vocês podem também enviar essas dúvidas por ali, que todo o nosso time de consultores vai esclarecer para vocês.
Alguma mensagem final aí, José?
Então, acho que é isso. Só uma questão. Na semana que vem, o CBR vai ser patrocinador do evento ali da FRAC do Mato Grosso. Tá? Acho que as inscrições já se encerraram, né? Já lotou ali a quantidade de pessoas. Mas caso alguém aí da plateia tenha se inscritos, né? Se for do Mato Grosso, né? Vai ser em Cuiabá. A gente se encontra por lá, baixa um papo por lá daí.
Beleza. Então, pessoal, por enquanto é só isso, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade em entrar em contato com a gente pelos canais aí, né? A gente já estourou o tempo, né? A gente pode, conforme as dúvidas forem surgindo, programar outro papo pró com respeito ao TEF. Mas a gente tem certeza que passou para vocês aqui, né, um bom conteúdo, seja você ouvindo aqui agora ao vivo com a gente ou depois, né, nas plataformas de mídias. Agradecemos a todos pela atenção, muito obrigado, né, um bom dia de trabalho para vocês aí. Até mais.
Valeu, pessoal. Muito bom dia aí para vocês. E qualquer dúvida na integração do TEF, conta aí para a gente da CBR.
Bom dia, pessoal. Até mais.